Olá, eu sou o Fabene.
E eu sou a Kate.
Você está no DevHelp. Fala galera, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do DevHelp.
O podcast mais saudável de tecnologia. E o Rafa era pra roubar a minha fala, mas ele esqueceu como faz.
Eu não sou um bom ladrão de falas.
Mas é isso aí, bem-vindos a mais um DevHelp, esse podcast maravilhoso de saúde aí com tecnologia. Hoje é um dia bem especial, estamos com uma pessoa especial aqui pra mim. Tava um tempo querendo chamar ele e ele me notou. Então está aqui com a gente o Diego Paladini.
Oh, muito obrigado, muito honrado estar aqui, muito obrigado pelo convite, Kate.
Que isso, até tô gaguejando aqui, cara, olha o nervoso. Faz tempo que eu não fico nervosa pra gravar, hein? Mas fala aí, Diego, quem é você? O que você faz? Fala um pouco dos seus projetos aí pra galera te conhecer.
Show de bola, eu sou Diego Paladini, sou professor de educação física de formação. Trabalho criando conteúdo pra internet desde 2013, né, oficialmente. Sempre brinquei de fazer site, enfim, fiz curso na falecida SOS Computadores, de web design, designer gráfico, tinha um pacote lá, comprei os dois. Mas desde 2013 eu crio conteúdo para a internet falando sobre saúde, exercício, dando as dicas que eu já dava como personal trainer. E desde 2017 eu trabalho só com isso, né? Então, por quase 5 anos eu trabalhei com conteúdo para a internet concomitantemente com meu trabalho oficial de personal, de professor universitário. E desde 2017 eu trabalho oficialmente, única e exclusivamente, criando conteúdo para a internet.
Muito bacana. E a gente se conheceu, né? Eu conheci você, no caso, e a Daphne também, que é sua esposa, através do YouTube, né? Do Saúde da Rotina. Fala mais aí pra gente sobre esse projeto.
Exatamente. Hoje a gente tem 4 canais no YouTube, mas o primeiro deles, né, que nasceu lá em 2013, é o Saúde na Rotina, que foi o site, barra blog, barra página no Facebook, barra perfil no Instagram, que eu usei para começar a dar as dicas de saúde e exercício. Já tem quase 9 anos, né? Já passou de 8 anos. Quem quiser conhecer melhor, arroba Saúde na Rotina, youtube.com/saudenarotina, saudenarotina.com.br. Desde lá, a gente foi criando outros projetos, né? A gente foi aprendendo a trabalhar com a internet, mas a gente foi criando outros projetos. Então, a gente tem também o Organiza Daphne, que é um canal no YouTube que a gente dá dicas de organização e produtividade, porque a Daphne, minha esposa, ela é personal organizer também. Desde 2018 a gente criou um canal pessoal, né, para parte do nosso público que queria, além das dicas mais técnicas, saber um pouquinho também da nossa vida. E o ano passado, em 2020, por causa da pandemia, a gente antecipou um projeto que a gente tinha chamado Goiaba Content, que era um projeto para criar conteúdo ensinando as pessoas a trabalharem e ganharem dinheiro na internet, né? Porque tem bastante coisa nesse mercado, mas é muita coisa marqueteira no bom e no mau sentido da palavra, né? Muita gente ensinando e vendendo ilusões aí. Então a gente, como sabia bastante e as pessoas começaram muito, né, por causa da pandemia, a vir perguntar pra gente como é que a gente fazia, a gente falou, cara, esse era um projeto pra 2022, 3, 4, a gente falou, precisa tirar do papel agora, e a gente resolveu tirar pra dar todas as dicas que a gente aprendeu nesses quase 10 anos aí pra acelerar o processo do pessoal, né. Então hoje a gente toca os 4, profissionalmente a gente tem foco mais em 2, que é no Saúde na Rotina e na Goiaba Content. Esses são os 2 projetos mais profissionais que a gente acaba tocando hoje em dia, né? E é muito gostoso.
É, lá tem muito conteúdo, né? Especificamente ali no Saúde na Rotina, que foi o primeiro que eu conheci. Eu também acompanhei a da Daphne, ó. Tô muito nervosa, vocês estão vendo. Mas que tipo de conteúdo a galera pode encontrar no Saúde da Rotina?
Saúde na Rotina, ele basicamente ensina que dá pra ser saudável sem radicalismo, né? Então lá você vai ter todo tipo de conteúdo possível que eu faço tentando convencer você que você não precisa necessariamente sair do sedentarismo para virar um atleta, né? Você consegue aproveitar o tempo que você tem no seu dia para melhorar sua saúde, né? Não é todo mundo que tem horas do dia para pensar em treinar, em organizar a alimentação, em relaxar, em meditar, enfim. A mensagem principal, assim, do Saúde na Rotina é essa, né? O lema é que dá para ser saudável sem comer brócolis com quinoa. Eu comecei o Saúde na Rotina lá em 2013 porque eu via que já tinha algum conteúdo considerável na internet sobre dicas fitness, etc. Mas as pessoas, elas tinham uma dificuldade ainda com essa dicotomia, né? De que ou você é uma pessoa completamente sedentária e passa o dia no sofá comendo bolacha ou biscoito, dependendo da região que você mora do país, ou você é um atleta que tem personal trainer 5 vezes por semana e come marmita nas festas de família, né? Então, percebi que as pessoas ficavam muito fascinadas quando eu falava: chegou o final de semana, pode tomar a tua cerveja aí, não tem problema, né? Aluno meu de personal falava: ai, mas você vai brigar, não sei o quê. Eu lá vou brigar, que você vai sair com a sua família para se divertir. Eu saio com a minha também. Então, eu via que era uma coisa que as pessoas estranhavam. E aí eu falei: acho que esse conteúdo seria um conteúdo legal de tentar popularizar, assim, para as pessoas, né? Eu não tinha muita ideia de que isso renderia um trabalho remunerado, mas eu comecei a colocar isso no Saúde na Rotina desde 2013. Então tem dica de tudo que é tamanho, tem dica rápida, dica mais longa. A gente já teve épocas de fazer lives, a gente hoje divide o conteúdo entre YouTube e Instagram. No Instagram a gente tem vídeos mais rápidos, fico respondendo caixinha de pergunta lá no Stories. Quem me segue no Twitter também, às vezes tem umas sacadinhas mais rápidas. Enfim, a gente tenta usar as ferramentas aí de tudo que é forma para explicar de uma maneira mais completa, explicar de uma maneira mais rápida, mais superficial, explicar com vídeo, explicar com texto, explicar agora aqui com áudio. Então a gente tenta explicar as coisas para tentar popularizar mais essa ideia de que você não depende de ter tantas horas assim quanto as pessoas imaginam para ter uma vida mais saudável.
Se eu te falar que eu já fui em festa e comi marmita, o Rafa também. Mas é que depois a gente virou atleta, aí é outro esquema, né? Mas a gente já foi de comer marmita nas festas de família, empresa e tudo mais. É, mas não façam isso, galera.
Faz sentido. O ponto é a pessoa achar que ela precisa disso para ter algum resultado, saca? O atleta, ele tem um monte de particularidades que fazem dele um atleta. Né? Um atleta vai ser um atleta realmente se ele fizer isso, né? Se ele realmente se cuidar. Quando a gente tem uma playlist no Saúde na Rotina para quem quiser fuçar a vida de celebridade, assim, que às vezes a gente pega e destrincha treino e dieta de alguma celebridade, geralmente alguma celebridade que vai fazer algum filme de super-herói, que precisa mudar o corpo radicalmente, ou é algum atleta, e lá eu tento deixar exatamente isso claro, falar: olha, você quer ter resultados acima da média, você vai ter que fazer alguma coisa acima da média, né? É o clichêzão do clichêzão, é a realidade, né? Agora, o ponto é que se você não faz nada, você fazer 5 flexões de braço com o joelho no chão, você está fazendo algo acima da sua média. Então, seu corpo está entendendo aquilo como uma possibilidade de melhora, né? Como oportunidade de dar um passo à frente. Eu moro no 9º andar, né? Então, só para o 9º andar, pulando, né? Do térreo para o 9º andar, né? Degrauzinho a degrauzinho. Então, tem gente que acha que você vai resolver as coisas quando você começar a radicalizar. Então tem gente que fala: ah, não sei lidar com o açúcar, então eu vou cortar o açúcar. Tá bom, pode ser. Se para você as coisas funcionam assim, pode ser, né? Eu tenho momentos que eu aplico isso. Então, assim, teve ex-namoradas, assim, que eu realmente eu não fiquei nessa de: ah, não, vamos ser amigo. Então, ah, não, cara, terminou, sabe? Vai cada um pro lado, a gente não precisa ter notícia do outro, tá tudo certo. Mas isso não é aplicável a todos os contextos, né? Tem gente que tem muita dificuldade de ter uma vida extremamente regrada, principalmente se a pessoa, ela quer ser uma pessoa mais saudável, mas não é o foco da vida dela esse, né? Se ela tem outras prioridades, as pessoas hoje em dia estão cada vez mais na correria, a galera super ansiosa, um celular na mão te potencializa muito, tanto as coisas boas da vida, né? Acho que a vida da gente tem grandes possibilidades de estar cada vez mais produtiva porque a gente tem um smartphone na mão, mas a gente desacostuma a esperar, né? Então a gente desacostuma com essa coisa do ciclo, né? Você vai fazer uma coisa, você vai plantar, daqui a pouco você vai colher, né? E essa colheita às vezes demora um pouquinho mais. Então é interessante pensar que você vai fazer uma coisa hoje que vai ter um resultado daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não achar que você tem que mudar tudo da sua vida do dia para a noite E se você não atingir o resultado que você quer em 3 meses, é porque você não vai atingir mais, nem em 10 anos.
É a cultura do imediatismo, né? Eu não sou expert em academia aqui, mas já tive minha fase antes de mudar pro triatlon. Várias vezes pessoas próximas perguntavam, putz, estou querendo começar a treinar e tal. Aí eu falo, legal, né? E aí passam uns 2, 3 meses, assim. Aí a conversa volta, fala, putz, não tô vendo nenhum resultado. Será que é hora de tomar alguma coisa? Eu falei, cara, 3 meses, né? Calma.
É uma loucura, é uma loucura. As pessoas não têm a menor noção, assim. E também não devem ter, né? O ponto é que se isso fosse... Enfim, agora vamos começar a idealizar uma sociedade que não existe em nenhum lugar do mundo. Mas vou falar a velha frase chavão que eu odeio, né? Se isso fosse explicado na escola... Mas é um pouquinho de verdade, assim, sabe? Eu tenho amigos professores de educação física que têm dado aulas fantásticas, assim. Outro dia eu vi uma aula de um amigo meu para a quinta série que ele estava explicando uma coisa que eu nunca aprendi na escola, né? Que é o suor. Né? Então, se você aprende na escola, por que que você sua? E aí ele explicava didaticamente, assim, para criança, né? Quando eu estava na quinta série, eu me considerava adolescente. Mas ele explicava didaticamente para os adolescentes, e aí ele falava, a lição de casa essa semana é brincar bastante. Então, você vai brincar bastante, vai reparar como seu coração bate mais rápido, vai reparar que você vai suar. Então, as pessoas não têm a menor noção fisiológica de, sabe, de como a gente funciona. Então, é isso, acha que 3 meses você vai... resolver 20, 30, 40 anos indo na direção contrária, né?
Eu concordo totalmente. Deixa eu puxar uma pergunta aqui, que eu acho que é um assunto que a gente já até conversou em outros episódios. Por que que você acha que algumas pessoas têm, eu não vou dizer medo, mas talvez receio, né, de começar na academia, principalmente aquela pessoa que é um pouco mais gordinho ou gordinha, que tem aquela vergonha de treinar? Você acha que a Kate compartilhou algumas vezes dessa experiência? Como que você vê isso?
Eu já pistolei, na verdade, sobre essa experiência, né? Depois eu falo mais sobre, Diego.
É também um descolamento da realidade de que todo mundo começa de algum lugar, né? Então, todos os caras que estão na academia ali com 300 quilos de músculo, eles não começaram com 300 quilos de músculo, sabe? Os caras, ninguém começa com 50 centímetros de braço. E as pessoas não têm noção disso, né? Então, é complicado por vários motivos, né? Primeiro, a academia tende a ser um ambiente que não há lá muita representatividade, então a academia é um ambiente que constrói um ciclo vicioso ali que só é sustentado porque tem uma demanda reprimida imensa, né? Porque tem muita gente que quer fazer academia ou que precisa fazer academia, e a quantidade de academias que a gente tem no Brasil não suporta todo mundo. Então você pode deixar uma pessoa entrar, tratar ela mal, ela sair, porque daqui a pouco vai entrar outra pessoa, né? Então, o atendimento em academia, assim, só nos últimos anos eu tenho visto isso melhorar um pouco, né? Eu tenho uma colega que ela ganha vida ensinando a academia sobre atendimento. Quando eu trabalhei em academia, principalmente assim, quando eu estava me formando, trabalhei de estagiário, eu tive treinamento sobre atendimento e já era um negócio que só eu tinha. Meus amigos que trabalhavam em outras academias não tinham, assim, sabe? Um cuidado com a pessoa que tá ali, que tá chegando. A gente fazia treinamento, quem já fuçou sobre DISC, sabe o que é DISC? Aquele perfil comportamental e tal. A gente tinha que saber qual era o perfil comportamental de cada aluno para saber como tratar. Se o aluno faltasse por mais de 3, 4, 5 dias seguidos, a gente pegava o telefone e ligava para ver se estava tudo bem, para o cara manter ali a frequência na academia. Então, assim, a maioria das academias não tem isso, né? E pelo contrário, a gente vai num sentido contrário, assim, que é péssimo, que é de academia chamada academia low cost. Não contrata professor e quer te convencer que o problema da academia ser cara é o salário do professor, que é uma miséria, né? Então, isso também contribui demais, porque se você, com o professor, já é difícil você tratar bem uma pessoa para ela querer continuar lá, porque você precisa de treinamento sobre atendimento, com pouco professor, aí desencana. Então, assim, a academia low cost é a selva. Você vai lá, a pessoa vai lá, se ela gosta muito de treinar, ela vai aprender de alguma forma, ela vai ver vídeos no YouTube, ela vai ver um amigo, vai pedir dica para um amigo, vai conseguir falar com o professor ali a cada 20, 30 dias e vai lá fazendo as coisas. E se tudo der certo, se Deus gostar dela, ela não vai ter nenhuma lesão e vai continuar ali, né? Mas a academia geralmente é um ambiente muito inóspito para quem não entende previamente sobre o assunto. Aí a pessoa se sente insegura, não tem alguém lá, um professor para falar para ela, falar, relaxa, tipo, sabe, todo mundo aqui começou de algum lugar. Mudanças corporais não são rápidas, né? Elas são lentas, elas têm o tempo delas. Mas é importante você olhar o processo, né? Analisar, fazer aqui avaliações físicas para você ver o seu corpo por dentro, como ele está mudando. E isso tudo ajudaria a criar um ambiente mais amistoso, né, para as pessoas. Mas realmente, eu tenho lembrança, assim, da primeira academia que eu treinei, eu era adolescente e eu via caras mais fortes do meu lado, assim, eu ficava completamente com vergonha de ir lá pegar qualquer peso, porque o peso que eu pegava era 5 vezes mais leve do que o dos caras, e naquela época já não tinha professor pra vir chegar e falar, ó, é esse peso mesmo, porque você tá fazendo o movimento certinho, dá um reforço positivo, falar, pô, legal, hoje seu treino foi animal, é isso aí mesmo, você tá no caminho certo. Então é complicado, se tivesse academia suficiente pra todo mundo, o atendimento ia ser muito melhor, porque só tratam mal, é meio um relacionamento abusivo, sabe, que brasileiro vive com academia, só tratam mal porque é isso, sabem que você vai voltar, ou se você não voltar também não é problema deles, porque o negócio ele continua girando sem você, né, sem eles se
preocupar. E é um círculo perigoso, né, porque a academia, eu falo por experiência própria, eu já vi muita gente se machucar feio em academia, né, peso cair, eu vi uma vez não vou falar o nome, mas numa academia fit, né, da que tem o fit, é um conhecido meu, na época que eu treinava no Brasil, era um cara muito forte, assim, não fisicamente forte, como é que eu posso dizer, de aparência, mas pegava pesos muito fortes, assim, na época, muito altos. Ele deixou cair uma anilha de 20 quilos, tirando do leg press, no pé.
Nossa!
Eu vi esse cara transpirar em um minuto, assim, acho que eu nunca vi ele transpirar daquele jeito em todos os dias que eu tava na academia. E ele teve que ir embora. Teve que ir embora porque ele não tava aguentando de dor. E é o que eu falei de círculo perigoso, porque quando você começa, e eu comecei, vocês começaram, você não tem noção, né, desse perigo. É das coisas que pode acontecer, um peso mal encaixado, um supino com peso mais do que você aguenta, você vai tentar colocar a barra, né, cai para um lado, o peso vai para o outro.
Um stiff mal executado, nossa, esse é o campeão, cara.
Assim, a musculação em si é uma das coisas mais seguras que você pode fazer na vida. O problema é que tem um ser humano que vai fazer. Aí esse ser humano, ele tem inseguranças, ele tem ansiedade, ele às vezes não tem acompanhamento adequado. E às vezes não é nem um acompanhamento, o professor tá lá do lado, mas às vezes é o professor ter explicado antes, falando, olha, sobrecarga é uma coisa relativa, né? Então o que é leve para um é muito pesado para outro. Musculação é a atividade mais segura que você pode fazer, se você fizer do jeito certo, porque também é uma das coisas mais fáceis de você fazer do jeito errado, né? Porque você não precisa nem estar fazendo exercício, é isso. Você vai montar uma barra, montar um equipamento lá e a anilha você pegou errado, você tá desconcentrado, você tá pensando em outra coisa, você tá olhando pro espelho, aquilo lá cai no teu pé, você vai ficar um bom tempo sem poder fazer exercício direito, né? Não sei se todo mundo conhece, aí fica o convite para conhecer uma série de um rapaz chamado Callum von Mogger. Tem uma série dele, acho que é na Netflix, tem uma série dele.
A gente deixou o link na descrição.
É muito gostoso, assim, de assistir a série do cara, porque ele é um fisiculturista e tal, ele sofre uma lesão no braço e mostra na série, assim. Então é muito educativo pra você ver que se você estiver pegando peso errado, se você estiver exagerando, se você não estiver fazendo as coisas certas, você pode se arrebentar. Recentemente viralizou um vídeo também de um rapaz que teve uma lesão parecida na academia. Talvez alguém que ouve tenha visto, né, o tendão do cara regaçou, o peitoral do cara atravessou o tronco pro outro lado, enfim.
Nossa!
É uma coisa, assim, dá uma certa agonia, mas o ponto é esse, sabe? Se a gente tiver paciência, se a gente não tiver vergonha, se a gente entrar no espírito Karate Kid, sabe, de ir aprendendo ali, fazendo movimentinhos que parecem inofensivos, mas ter a paciência de evoluir e tentar se imaginar com 2, 3, 4, 5 anos de treino, puta, é só sucesso, sabe, é só sucesso. Eu vejo criança fazendo musculação e fico muito feliz. Assim, claro, né, com pesos adequados, com a técnica adequada ali, eu fico muito feliz, porque aquela criança, ela vai se desenvolver, se for bem acompanhada, vai se desenvolver e vai ter uma estrutura corporal sólida, assim, quando for adolescente também, quando virar adulto. O problema é aquela vontadezinha de impressionar, é aquela angústia com a velocidade dos resultados. Esse que é o problema da academia. É,
eu vejo também um outro problema na questão das pessoas gordinhas, tá? Que elas ficam com vergonha, né? Igual o cara muito magro também. A pessoa muito magra vai lá, vê a galera forte, fica com vergonha porque tá pegando menos peso. Ou a pessoa que tá acima do peso, ela vai lá também e não consegue executar um exercício direito. Ou pessoas acham que as outras pessoas que estão com shape, né? No vocabulário aí de academia a gente falou do shape, né? Fala que tá no shape ali, ela acha que tá todo mundo julgando ela, né? Quando eu entrei na academia, eu entrei, eu tinha 80, primeira vez, né? Eu tinha 80 e poucos quilos. Começava porque ninguém me dava bola direito, né? Academia de bairro é aquela coisa, você frequenta lá, tá todo dia a mesma marombada. Todo santo dia. Aí você entra lá, você tá tipo 2 meses e ninguém olha pra sua cara. Você tá ali compartilhando peso, tá revezando, ninguém troca uma palavra com você. Você começa a ter resultado, começa a mostrar pra que veio, aí a galera começa a puxar assunto, né? Eu topei um pouco com isso nas academias que eu treinei, então... Entrei lá, a galera mal dava bola pra mim. E depois que eu entrei já no shape, a galera, opa, agora vamos fazer amizade, né? Tipo, se enturmar. Até aí tudo bem, né? Mas se tem uma pessoa que ela ficaria magoada com isso, ela acaba não voltando, porque ela não se sente bem-vinda, né? Ela acha que tá todo mundo julgando ela. Mas até um recado pra quem acha que tá sendo julgada na academia, as pessoas que treinam de verdade, que treinam por amor, porque gostam, que querem levar aquela vida, elas admiram pessoas que saem da zona de conforto e entram lá pra treinar. A única pessoa que vai julgar você, geralmente, é a pessoa babaca, né? Babaca tá em todo lugar. Sabe aquela galera grande, 300 quilos? Aquela galera ama treinar, né? Então, eles ficam admirados quando entra uma pessoa que tá começando, seja ela gorda, magra, com deficiência, surge uma admiração muito grande. Então, não fique achando que as pessoas vão te julgar. E se estiver jogando também, vai lá, faz o seu. A saúde é sua, você que tem que olhar pra ela e dane-se os outros, né?
Exatamente, ele se vê lá, né? Ele se vê naquela pessoa, porque ele também começou e por algum motivo específico e também foi difícil pra ele, né? É difícil pra todo mundo mudar alguma coisa, né? A gente tá falando de mudança corporal, mas mudar algum hábito que você tenha, sabe? Ter a humildade de olhar e falar, puta, eu queria evoluir. Eu queria fazer um negócio que hoje eu não sou capaz, né? Que às vezes é pular de bungee jump, mas às vezes é levantar um pezinho de 2 quilos 10 vezes com o braço, sabe? Então, é isso. A gente entende o processo de que cada um tem um ritmo, a gente tem que se respeitar, mas quem gosta do exercício em si, acho legal ver outras pessoas fazendo também.
Quem realmente não gostar de academia? Tipo, não gosto de puxar peso, acho chato. É, meu namorado, por exemplo, ele não gosta de academia, já tentei converter ele, não dá. Para pessoas que estão iniciando, quais outras atividades físicas seriam uma porta de entrada ali para uma vida saudável?
Cara, a primeira coisa é achar alguma atividade que você gosta de fazer, sabe? Isso era muito mais fácil quando a gente tava falando numa época pré-pandêmica, né? Mas se você tem alguma atividade que você gosta de fazer, seja ela dançar, seja ela se alongar, seja ela yoga, enfim, algum exercício que você possa fazer em casa, às vezes com o peso do corpo ou com o pezinho que você tem, é uma ótima alternativa, né? Porque a principal coisa que faz as pessoas se manterem praticando exercício é o prazer por aquilo, né? Então, a melhor atividade vai ser uma atividade que você vá sentir prazer fazendo. Quando a pessoa não acha uma atividade que ela gosta de fazer, mas ela sabe que ela precisa fazer alguma atividade, eu recomendo ela tentar aliar essa atividade a algo que ela goste, né? Então, tem muita gente que não gosta de fazer uma caminhada, de fazer uma corrida, mas faz porque faz ouvindo uma playlist de música, faz ouvindo um podcast, então... Tem que achar algo para associar com aquela atividade, né? Se você não gosta. Mas qualquer atividade é uma atividade válida para você começar. Porque quando a gente começa, muda tudo, né? Não sei quem que me perguntou, eu tava falando... O equipamento talvez mais valioso que vale a você ter em casa assim, é um colchonete. Um tapetinho de yoga, um colchonete confortável, assim. Porque acontece muito, né? Às vezes você tá com preguiça de treinar, você tá com preguiça de fazer algum exercício, seja uma sériezinha de abdominal, assim, bem rápida, mas tá com preguiça. Eu falo, estica o colchonete, se permite ali sabe, dá uma sentada, de repente dá uma alongadinha na perna, estica uma perna, dá uma alongadinha, sabe, dá uma deitadinha ali, abraça a perna, daqui a pouco você fala, ah, vou levantar, fazer uns abdominaizinhos aqui, aquilo de repente já te anima pra você fazer, sabe, então é uma coisa barata, é uma coisa que vale a pena, né? A gente tem que pensar menos em resultado no começo e mais em se mexer. O lance é conseguir sair da inércia, né? Quebrar a inércia. Quando você tá parado, quanto mais tempo você tá parado, mais difícil é você sair do lugar. Então é difícil mesmo, pode não ser divertido, né? Principalmente no começo, enquanto você não conseguiu achar algo para aliar ali com a atividade, mas você precisa conseguir quebrar essa inércia, né? Então eu apoio, assim, quem puder ter equipamento em casa, sabe? Você ter um conjuntinho de halter, você ter caneleira, você ter elástico, você ter uma barra fixa, sabe? Eu tenho uma barra fixa na porta do meu banheiro faz, cara, uns 20 anos, assim, facilmente. Eu usei regularmente durante os 20 anos? Não, teve época que eu fiquei 3 anos facilmente, assim, sem encostar na barra, mas ela tava lá. Por sorte, eu não sou muito alto, então ela não atrapalhava a passagem pro banheiro, ficou lá. Mas tá lá, e eu usei, e de vez em quando ela tá lá te olhando, e é parte da casa, e você tá, cara, daqui a pouco eu vou usar. Tem gente que começa querendo comprar coisas mais caras, né, que nem esteira, tal, bike, aí é meio clichê, né, você dizer que talvez vá virar cabide, mas comprar coisas mais baratas, assim, eu acho super bacana, né? Você ter como opção, você aprender a usar, eu acho uma possibilidade legal, assim, te anima, sabe? Uma coisa que, às vezes, vai fazer diferença. Você pode fazer exercício usando o peso do próprio corpo, eu acho, sou fã, defendo, mas eu sei que também, às vezes, a gente vive num mundo, assim, com tanto estímulo, né? De compre, 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 às vezes é uma comprinha ali que você vai fazer baratinha, que não vai arrombar teu orçamento, mas vai te deixar feliz, sabe? Você ter um colchonetezinho ali pra te animar a sentar, deitar, fazer uns abdominaizinhos, às vezes é legal pra começar.
Isso me lembrou de uma planilha que eu prometi há uns 6 episódios atrás, que durante a pandemia eu montei uma academia em casa, né? Foi até que barato, tirando a bicicleta, né? Porque surgiu o submundo aí do fitness durante a pandemia, as coisas triplicaram de preço. Mas eu consegui montar a academia, assim, com coisas baratas, pesquisando bastante. Tudo completo, assim, tudo que eu preciso pra treinar pra fisiculturismo eu consigo. Então, se tem pra mim, tem pra qualquer pessoa. Eu prometi que ia fazer aquela planilha. Gente, me desculpa, vou montar. Juro por Deus, a gente publica no Twitter, tá? Isso me lembrou, aí eu vou até anotar aqui no to-do list.
Teve um ouvinte que mandou e-mail, pediu pra eu perguntar isso. Pediu pra eu dar essa indireta aí pra você.
Ah, entendi. Pô, foi mal aí, gente. É que nem eu tô falando pra galera aqui, depois que eu prometi, minha agenda foi ladeira abaixo. Não tô conseguindo nem dormir direito. Aí fico devendo ainda, gente, mas prometo que vou montar tudo certinho pra vocês.
Só um adendo do assunto que a gente estava conversando de atendimento, né? O atendimento, se comparar, por exemplo, nível de academia, né? No Brasil, com o mesmo nível de academia que eu tô treinando aqui, as academias do Brasil dão, tipo, 10 a 0 nas daqui, em relação à parte da pessoa, né? Do professor ou da professora.
Onde que você mora?
Na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.
Não tem professor nas academias, né? Pelo que eu ouvi falar. Ou tem um, né, que fica...
Tem, mas eu não sei se o Diego sabe, eu nunca vi algum professor ou professora interagindo ou corrigindo os alunos, né, as pessoas, se não for em uma aula. Eu e a Kate, a gente treinava na mesma academia, vamos dizer, uma academia premium, de acordo com o aplicativo, que eu não vou falar o nome, né, uma academia lá na Vila Olímpia. Vamos dizer que o tipo de academia é muito similar da academia que eu tô treinando aqui. Estrutura, acho que, putz, é muito boa, não tenho o que reclamar, sabe? Toda aquela parte que você não usa pro treino, sabe? Toalha, coisa no vestiário e tal, não tenho o que reclamar.
Tem o chuveiro a gás?
Chuveiro a gás, não sei, tem água quente, Kate, é isso que importa, entendeu?
Ah, cara! Ô, bom saudade daquele chuveiro a gás, daquela academia lá.
Tem água
lá.
Quente, é isso que importa. A parte do atendimento, assim, e aqui eu não tô nem falando personal, sabe, fechar uma aula. Mas chegar na academia, você vai treinar em um certo horário, você conhece ali duas ou três professores, professoras, você sempre conversa. Aqui, né, tudo bem que eu tenho um ano aqui só, mas é muito diferente.
Vai ver, eles não gostam de você porque você é brasileiro, né?
Pode ser.
Não, mentira.
Pode ser.
Mentira. A formação acho que é diferente também, né? Do professor de educação física aqui pro instrutor nos Estados Unidos. Eu não sou profundo conhecedor disso, não, mas eu sei que a formação é diferente, né? Aqui a gente tem uma formação que permite um pouquinho mais de entendimento, até de formação pedagógica, assim. A gente é mais capaz mesmo, puxar um pouquinho de sardinha, né? O professor de educação física brasileiro, ele é um cara mais completo em termos de formação, assim, do que instrutor de academia nos Estados Unidos. Mas Estados Unidos também, né? Tem uma demanda reprimida grande, assim. Eu acho que... Eu usei o Brasil de exemplo, mas acho que nenhum país do mundo tem academia, talvez, suficiente para todo mundo, né? E aí que é o problema, né? Às vezes, talvez, de você não ter que se preocupar em tratar bem as pessoas, né? Tem o espaço ali, chega aí, usa, faz o que você quiser. Ah, se arrebentou? Bacana, show de bola. Você vem mês que vem? Não? Tá. Tudo bem, tranquilo. Aqui eu boto outro no teu lugar facilmente.
Se eu não me engano, nos Estados Unidos não precisa ter CREF por lá, né? A galera faz um curso...
É, o curso é mais rápido também que na faculdade, né?
É, um curso rápido e geralmente os professores lá, eles vivem mesmo de personal, né? Então a academia, ela aluga o espaço pra você usar, por isso que é até barato, né? Acredito que seja barato aí, Rafa, aí você me confirma. Mas você paga mais pelo aluguel dos equipamentos do que pra ter um professor. Aí se você quiser um acompanhamento, você tem que pagar a parte. Aí sim vai ter o carinha lá que vai te dar atenção. É dali que surge aqueles vídeos que a gente vê de acidentes. É, nossa, cara, sempre... Você vê que não é tanto no Brasil, né? É sempre vídeo estrangeiro que acontece os acidentes. Aí eu queria te fazer uma pergunta também, porque aí quando a gente fala de exercício físico, voltando assim para os exercícios físicos, a gente associa muito a emagrecer, né?
Sim.
A gente se exercita só para queimar as calorias para poder comer ou o quê? Quais são os benefícios de fazer as atividades físicas, de ter uma alimentação saudável também? Fala um pouquinho pra gente.
É, a gente tende a achar que exercício é feito só pra gente pagar, né? O que a gente consumiu, né? A gente cria uma lógica de que consumir é errado e que aí a gente tem que compensar aquilo de alguma forma, né? Exercício fortalece osso, fortalece músculo, fortalece tendão, fortalece ligamento, fortalece articulação, ajuda a controlar a ansiedade, né? Diminui os riscos de você ter problemas do coração, ter diabetes, melhora o sono, melhora teu condicionamento físico, né? Teu fôlego, melhora a tua saúde mental, te previne de ter lesões, ter algum problema, alguma dor nas costas, dor no joelho, que às vezes que você acha tem a ver com a idade, tem a ver, na verdade, com o teu sedentarismo. Te dá mais disposição, melhora a tua autoestima. Então, exercício serve para muita coisa. Além de tudo, ele também faz você gastar umas calorias. Outro dia eu gravei um vídeo falando que tinha uma pergunta comum, né, que as pessoas fazem, que é: adianta eu fazer exercício e depois comer porcaria? E aí, para explicar que sim, adianta, você tem que entender que a tua vida saudável, ela pode ficar assim, ela tá em cima de um tripé que é... um pezinho é exercício, um pezinho é alimentação, um pezinho é descanso, né? Então, se você faz as três coisas muito bem, parabéns, você tem a melhor saúde possível. Se você faz duas, você tá melhor do que se você fizer só uma. Se você faz uma, você tá melhor do que se você não fizesse nenhuma, né? Então, esse olhar é fundamental pra gente não cair também no desânimo de falar, juntando duas coisas completamente descoladas, falar, essa semana não vou treinar porque... eu comi pizza no sábado, sabe? Uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Claro que a atividade física, ela vai te ajudar também a gastar calorias e o teu balanço calórico vai ser determinante para saber se você vai ganhar peso, se você vai perder peso, se você vai manter seu peso. Eu acho muito legal, muito importante a gente ter, faz parte até de uma reeducação alimentar, ter uma mínima noção de quantas calorias seu corpo gasta num dia, ter uma mínima noção de quantas calorias você está consumindo num dia, mas noção, né, para você saber se você está ganhando peso, se você está comendo muito pouco, quanto que é o normal você comer no dia, né? Isso é importante. Caloria, apesar de não ser uma coisa que todo mundo precise se preocupar de uma maneira mais meticulosa, assim, de saber exatamente quantas calorias tem uma banana, por exemplo, não pode ser um gatilho de ansiedade, que nem é para muita gente, né? Que você fala em contar caloria, tem gente que já arrepia os pelos do braço. A A gente tem que ter uma relação mais legal, mais leve, né, com caloria, assim. Então a gente tem que saber quantas calorias tem um bombom para poder comer o bombom, sabe? Sem culpa nenhuma. Não é um lance de, ah, não, se eu olhar essas calorias, quanto tem essas calorias, eu vou me sentir culpado. Não, você tá se sentindo culpado agora, né? Porque você não tem a menor noção do que você tá consumindo. É a mesma coisa que você, ah, vamos comprar um negócio aí, vamos comprar uma bicicleta ergométrica, vamos. Quanto custa? Ah, sei lá, não olha isso não, senão eu vou ficar nervoso. Compra aí e seja o que Deus quiser, sabe? Ninguém faz isso, né? Vamos comprar um carro, vamos trocar de carro, vamos. Pô, gostei desse aqui, quanto custa? Não, não, ih, não começa com esse papo aí que me dá ansiedade. Troca logo o carro. Você tem que analisar isso, não é analisando o preço do carro, você vai comprar o melhor carro do mundo. Mas você tem que ter uma noção das coisas, sabe? A gente tem que ter uma relação mais legal com as coisas que a gente come. Eu acho isso muito mais produtivo do que querer saber, por exemplo, quantas calorias queima caminhar uma hora, sabe? Nem eu me preocupo lá de ficar decorando muito, 60 minutos a 5 km por hora, 6 km por hora. Sei lá, cara, você tem uma atividade ali que você gosta de fazer e o seu corpo precisa queimar uma certa quantidade de calorias para você sobreviver, mesmo que seja deitado na cama, você queima. A maioria das pessoas queima pelo menos 1000 calorias. O corpo se manter vivo ali, né? Você passar o dia deitado na cama, você vai queimar pelo menos umas 1000 calorias ali. Você soma as atividades do seu dia, mais exercícios, mais essas calorias que o seu corpo gasta para se manter vivo, você vai ter ali um gasto energético diário seu. E se você tem uma alimentação regular, não equilibrada necessariamente, mas regular, se você não exagera nem para cima nem para baixo muito, você sabe que essas atividades que você faz vão bater mais ou menos com as coisas que você come, né? Com a quantidade de coisas que você come, com o tipo das coisas que você come. Então, se você comer um pouquinho a mais, você vai ganhar peso. Se você comer um pouquinho a menos do que aquilo, você vai conseguir perder peso. É meio isso, assim. É importante a gente falar de calorias, mas acho que numa vibe mais leve, assim, do que as pessoas tendem a fazer, sabe? Quando ouvem a palavra calorias.
É, isso é um recado até bacana, que nem você falou, né? A galera fica apavorada quando olha calorias. Mas eu acho que a gente deveria primeiro entender o que compõe aquelas calorias. Eu já tinha falado isso uma vez no meu Instagram, que a gente não aprende a ler uma tabela nutricional, né? A gente não sabe o que são os macronutrientes, micronutrientes, não sabe como um alimento é composto. Então a gente olha um negocinho fitness ali que, sei lá, tem 100 calorias... Mas, sei lá, tem uma alta taxa de gordura. Você tá comendo só gordura, colocando só pra dentro gordura, só que é pouquinha caloria ali no pacote. Tem dessa, né? Só que gordura, ela demora um pouco mais pra sair do corpo, por exemplo. Diferente do carboidrato. Se você comer um carboidrato, você vai usar ele muito mais fácil do que a gordura em si, né? Não que gordura seja ruim, é extremamente importante pro corpo, né? E até falando de composição de alimentos, isso me lembrou de uma coisa. E o carboidrato, pode comer?
Pode comer carboidrato, gente. Eu tenho um tweet fixado pra quem me segue no Twitter, que é carboidrato é igual amigo. Pode comer, só tem que saber escolher quais. Então você pode comer. O ponto é que tem gente que, nessa vibe low carb, assim, a galera lê as coisas pela metade, né? Quando lê pela metade, né? Basicamente, assim, alface tem carboidrato. É, então quando você fala, ah, meu prato não tem carboidrato, você tá comendo um prato de salada, mostra uma má educação alimentar que você teve, sabe? Você não é uma pessoa que entende muito de alimentação, você tá comendo carboidrato, né? Só que as pessoas têm medo do carboidrato porque popularizou-se você considerar carboidrato como... como um inimigo fácil, assim, porque... É que nem você falou, você tá ingerindo um copo de óleo, tá ingerindo ali gordura, sabe? E você tá querendo queimar o quê do seu corpo? Gordura, reserva de gordura. E aí isso é muito fácil. Então é muito fácil de entender que para você vender algo novo, vender uma novidade, vender um inimigo diferente para a pessoa comprar o teu livro, comprar o teu curso, você tem que dizer, olha, tudo que você imaginava tá errado. O segredo é esse aqui, ó, que eu vou te contar, que a gente acabou de descobrir, um cientista acabou de descobrir, me contou, não contou para mais ninguém, e eu escrevi um livro para te ensinar o que que é. Aí começou essa vibe de médico indicar alimentação low carb, né? Porque tinha que ter um nome para uma dieta, para padronizar uma dieta e vender. E aí um nome muito atrativo é esse. O problema não é gordura, o problema é o carboidrato. Quando, na verdade, o problema é as pessoas não saberem balancear a alimentação, né? Porque se você for ver muitos cardápios low carb, que as pessoas chamam, são cardápios que não foi a low carb que inventou, né? Toda recomendação boa que a low carb faz... é de reeducação alimentar, isso já tinha antes, né? Professor de educação física pouquinho, não precisa ser muito mais velho não, mas um pouquinho mais velho igual eu, que tem um pelinho ou outro aqui branco na barba, a gente lembra, antigamente não era low carb, isso é reeducação alimentar. Você fazer o teu prato ali com um pedaço de frango, carne, com salada, isso é uma recomendação de reeducação alimentar, sabe? Porque você está ingerindo uma quantidade baixa de caloria, está priorizando ali proteína, então isso vai ser legal para você baixar o peso, manter a sua massa magra, mas a culpa não é do carboidrato, né? O foco é a quantidade de caloria, mas acho que a caloria também fica um assunto mais complexo. Vamos simplificar, a culpa é do açúcar, a culpa é do carboidrato, a culpa é do pão, a culpa é do macarrão, a culpa é do... Então fica um negócio meio absurdo. A gente ainda aqui no Brasil gosta também de beber muita coisa da cultura americana, e aí a gente meio que vai nessa vibe. Uma coisa populariza nos Estados Unidos, a gente fica louco pra popularizar aqui no Brasil também. E aí o americano, às vezes tomando café da manhã, um bacon e ovo frito, você fala, pô, cara, a gente tá errado de comer nosso pão, a gente tá errado. E os níveis de obesidade nos Estados Unidos são maiores que no Brasil. Mas a gente não pensa nisso. Não, é bom não olhar muito dado, não. É melhor mexer com a emoção mesmo. Vamos na emoção. E aí a galera meio que populariza, às vezes, uma coisa sem refletir muito, né? Então, felizmente, eu tava acompanhando outro dia um influenciador desse daí que não tem formação em nutrição, mas tentou popularizar low carb pra ganhar dinheiro em cima e ganhou muito dinheiro enganando muita gente. Ele tirando dele da reta, falando que não sou low carb, não. O cara falou, não, mas você era, você falava disso aí. Não, eu não sou mais, eu dei uma ajeitada, tal, não sei o que, blá, blá. Então, assim, o cara usou uns anos aí, enganou quem pôde uns anos, agora já tava tirando dele da reta numa live pública aí no Instagram, falando que não sou, não. Eu falo de alimentação equilibrada, tal. Não fala não, senhor, né? Mas tudo bem, internet, vamos ver se a internet esquece. Mas o ponto é, eu achei super legal ver isso, né? Ver que a galera que enganou um pessoal tá vendo que você não consegue enganar por muito tempo, né? Então, no final das contas, é isso. Você vai comer seu carboidrato, você vai comer gordura, vai comer proteína, porque você precisa de todos de uma forma equilibrada. Qual que é essa forma equilibrada? É exatamente. Vamos ler sobre reeducação alimentar. E tem bastante conteúdo legal. É só parar de querer pegar atalho. Porque os caras ganham dinheiro porque estão vendo que tá cheio de gente querendo pegar atalho. Então o cara vai vender o atalho, né? Então a gente tem que parar com esse fetiche de querer gastar dinheiro com um livro que vende solução fácil, com um curso que vende solução fácil, com qualquer coisa que te pareça uma solução fácil. A galera embarca porque quer resolver o problema, que nem o Rafa falou, em 3 meses, né?
Isso me lembra um nome que deram de carbofobia, é isso? Carbofobia. A galera olha, ou é um alimento, ou é um macronutriente, transforma aquilo em vilão, e aquilo se torna verdade porque a internet propaga muito isso, né? Aí você vê uma influenciadora falar, nossa, tem até uma polêmica recente, né, da influenciadora que ficou, sei lá, dias sem comer e falou que era fazer um detox ou alguma coisa assim. Eu não acompanhei muito, porque felizmente não faz parte do tipo de conteúdo que eu consumo. Mas alguma coisa que ela ficou um tempo sem comer, falou que era pra fazer bem, e depois ela tá fazendo publicidade de alguma coisa de estética.
Exatamente.
Né? Gente, pelo amor de Deus, que agonia. Eu fico 3 horas sem comer, eu já tô passando muito mal. Eu já tô virando do avesso aqui.
É isso, quando a pessoa fica famosa, ela sabe, infelizmente, que ela tem um escudo, ela pode falar qualquer porcaria, que mesmo que metade vá lá e xingue, vai ter metade que vai falar amém, né? Celebridade é meio tipo uma entidade, né? A pessoa vira uma pessoa, que você olhou, nossa, então qualquer coisa que a pessoa falar, até isso que você falou, essa desconexão total do... Não, eu fiz esse jejum aqui, mas é uma coisa espiritual e tal. Aí depois postou foto mostrando a barriga e ainda tinha passado um creminho lá que tava fazendo publicidade. Mas pera, você tá fazendo jejum espiritual? Você tá mostrando a barriga? A mensagem pro seu público tá sendo bem outra, assim, sabe? Mas enfim, celebridade é meio... Pode fazer as coisas... Pessoal, cancela, depois esquece. Teve celebridade aí também popular no meio fitness, que no começo da pandemia mandou um fuck the life, né? Tipo, tá aí de novo, daqui a pouco tá de novo dando dica aí de novo, o povo já esquece.
É complicado. Isso me lembrou outro meme também, que tem muito no mundo da maromba, né? Fala, o cara às vezes tem que ir na musculação pra fisiculturismo, mas às vezes a gente tem que fazer um ciclo de carboidrato, a gente não para de comer. Mas tem um período que a gente fica sem, depois vai e come meio que de uma vez ou vai acrescentando ali conforme a periodização, né? Aí surge, pô, tô sem comer carboidrato, mó bem. Vê a pessoa só a caveira, assim, com os olhos mal fundo, gente. Carboidrato é vida, velho.
É, não, claro. A galera confunde muito, assim. A gente, nesses vídeos até de rotina de celebridade, a gente tenta explicar algumas coisas e uma coisa que tem que ser muito clara pras pessoas é que tem coisa que é pra atleta. O que é feito pra atleta é pro atleta. Para aquele atleta, né? Então, se você comprar uma chuteira igual a do Neymar, você não vai chutar igual o Neymar. Se você comprar a camiseta número 7 de Portugal, você não vai chutar e ter uma barriga igual a do Cristiano Ronaldo, sabe? São coisas diferentes. E quando a galera faz uma preparação junto com vários profissionais para ter um foco específico, que nem lutadores do UFC fazem, de se desidratar brutalmente para se pesar e depois ter uma alimentação super recheada ali para poder ganhar o peso pro dia da luta, os caras estão fazendo aquilo com gente em volta, sabe? Sabendo exatamente tudo que tem que fazer minuto a minuto. De novo, o problema é aquele inicial lá, né? Ela acha que ela tem que pular do sedentarismo para uma vida de atleta. Então ela vai ver como um atleta faz. E aí é que nem o cara lá, o tiozão pereba, que não sabe chutar uma bola, mas tem uma grana a mais, ele vai comprar chuteira de 800 conto para jogar a pelada do final de semana. Porque a de 300, ela tem 100 gramas a mais. Então o chute dele não vai ser tão certinho, assim, sabe? Faz a menor diferença. Eu tinha um aluno na academia que eu trabalhei, que ele gostava de falar quanto dinheiro ele tinha. E ele gostava de dizer para as pessoas quão bem sucedido ele era. E ele era um cara, assim, o mais padrão que você imagina, assim. Um cara loiro, alto, sei lá, pelo menos 1,85m ele tinha.
Padrão herdeiro.
Padrão herdeiro, loirinho, cara, carinha de príncipe. Sabe, aquele cara que tinha uma genética também super novo, forte, definido, pá, não sei o que. Ele ia pra academia e ele gostava de expressar. E tinha um outro cara na academia que ele gostava de ser mais poeta, mais filósofo, né? Um senhorzinho já. E ele chegava pra gente, às vezes falava, Diego, qual o bem mais importante que você tem na vida? E eu falava, pô, será que eu falo minha vida? Será que eu falo minha saúde? Não sei. Aí discutia, tava... Um dia esse tiozinho chegou pra ele e perguntou, fulano, esqueci o nome dele, qual que é o bem mais importante que você tem na vida? Esse é o tipo de cara que respondia e respondeu, eu tenho 2 carros, eu tenho um apartamento na praia, eu tenho um apartamento aqui em São Paulo, eu tenho 3 empresas. Aí o cara bateu no ombro dele assim, falou, não, é a tua saúde. Aí ele, não, é verdade, minha saúde. Esse cara, ele falava pra mim o seguinte, ele gostava muito de fazer corrida de rua, e ele falava o seguinte, ele falava, cara, tênis pra corrida de rua, eu era estagiário, né, então ele subia em cima pra despejar o conhecimento que ele tinha da vida com 20 e poucos anos, que eu não tinha, obviamente. O seguinte, chegou, tênis de corrida, é assim, pra 2 corridas, eu compro, uso aí 2 corridas, não é maratona não, 2 corridinhas, 10 km, 2 corridas. Depois, cara, eu sinto já que ele já não é igual, ele já perde o uso ali, ele já não fica tão bom. Eu olhava assim, com a minha cara de estagiário, olhava assim pra ele e falava, nossa, mas você, que pessoa insuportável, né? Porque tem gente que é isso, né? Quer jogar o ego pra dentro da conversa e quer, enfim...
Quer se mostrar, né? A gente exatamente. Tem muito isso aqui na área de tecnologia, viu? Bastante, inclusive.
Então. Aí é o cara que quer dizer, falar, cara, a especificidade, assim... O tênis, ele funciona para 2 vezes, sabe? Não mais que isso, porque o cara cria regras para dizer assim, fala, não, a vida de atleta é essa aí, ó. Essa aí, senão não adianta, sabe? Se você tem um tênis mais ou menos, nem adianta correr. Isso, no fundo, talvez represente uma insegurança da pessoa, né? Que também é uma coisa para pensar aí, para chamar um terapeuta para conversar sobre.
Inclusive, tá na nossa lista aqui, né, Rafa? Chamar um psicólogo pra conversar sobre comportamento humano.
Exatamente.
Sobre...
Porque isso trava muitas pessoas, a gente vê muito, assim. É o cara que fala, se não tenho tudo, é melhor ficar aqui mesmo, sabe? É melhor ficar nada, assim. Vocês poderiam pensar, falar, cara, a gente não tem um estúdio de podcast profissional com todos os equipamentos pra gente gravar junto, então esse podcast não vai acontecer, né? Porque... Cada um tá num canto, cada um vai ter equipamento diferente, que às vezes vai ter som aqui, às vezes vai ter som ali, então é melhor não fazer, né? E aí não faz, e aí não vive, né? E aí fica, enfim, atrasando a vida dos outros.
aproveitando o assunto filosófico, até que quando a gente começou a gravar, eu gravava no celular, que era um áudio horrível. O Léo, nosso editor aqui, ficava bravão, né? Todo mundo com áudio mó bonitão, eu com áudio celular, mas foi passos, né? Conforme foi crescendo o podcast, a gente foi gravando, eu fui perdendo a vergonha também de gravar, porque não adianta ter um microfone lindo e maravilhoso, sendo que eu gaguejava pra caramba. Então foi uma coisa de passos, né? Você só precisa de um pouquinho pra começar, você precisa da vontade. Então você tem aquela vontade de fazer algo, e você tem um mínimo, você vai conseguir, né?
Exatamente.
Então, voltando no tênis, se você tem um tênis razoável, claro que você não vai correr de All-Star, né? Pelo amor de Deus, dá pra treinar de All-Star. Adoro treinar de All-Star, inclusive.
Mas não deviam nem andar de All-Star, nem usar All-Star.
Cara, eu amo All-Star. Amo, usei a minha vida
inteira. A Daphne
gosta
também. É que vocês estão erradas, mas a Daphne também gosta.
Cara, fazer agachamento de All-Star é uma coisa maravilhosa. Melhor que só descalço. Mas não façam isso, gente. Vai que o peso cai no pé.
É, se cair no pé com All-Star também não vai adiantar muito.
É, o legal é a gente pensar assim, voltando na questão filosófica do tênis, você só precisa do mínimo ali, que é um tênis barato de corrida pra você começar. Conforme você for evoluindo, você vai, pega outra coisinha, pega o melhor, aí você compra um relógio de pulso, por exemplo. Aí você depois compra um, sei lá, chapéu e assim vai. A gente entrou numa discussão mega filosófica aqui, muito boa, cara. E aproveitando esse gancho, então quer dizer assim, pensando no mínimo, pra treinar em casa, a pessoa tá ouvindo a gente, falou, que vontade de treinar. O pessoal que edita, que o DevRel fala que dá vontade de sair pra treinar logo que termina de editar o episódio, né? Se essas pessoas quisessem treinar nesse exato momento, tá em casa, tem nada. A gente consegue treinar? Consegue treinar só com o peso do corpo? Eu sei que você adora esse assunto também.
Dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. Quando você senta numa cadeira, na mesa, pra almoçar, jantar, quando você senta no sofá, você tá fazendo um agachamento. Aquilo é uma simulação, aquilo é um movimento que é um agachamento. Quando você tá deitado no chão de barriga pra baixo e você tá empurrando teu corpo pra cima pra levantar, você tá fazendo uma flexão de braço, sabe? Quando você tá toda sexta-feira caindo de um precipício segurado num galho e você precisa se puxar pra cima, você tá fazendo uma barra fixa, né? Isso não acontece toda sexta, mas é bom a gente saber que a gente, se um dia estivesse na beira de um precipício segurando, a gente aguentaria o próprio corpo pra puxar pra cima. O nosso corpo, ele é o suficiente pra gente gerar uma sobrecarga pra fazer exercício, né? Quando a gente faz musculação, a gente tá lutando contra a gravidade, né? Ou, às vezes, no equipamento, você tá lutando contra um sistema de polia, que às vezes também depende da gravidade, né? Então, você tá fazendo exercícios de força, né? Musculação é um treino de força. Qualquer coisa que você force, você está fazendo ali um exercício de força, né? Então, uma flexão de braço é um baita de um exercício popular, assim, você trabalha peitoral, tríceps, a parte de trás do braço, né? O ombro. Quando você faz uma barra fixa, você trabalha as costas, então a parte de trás do tronco, você trabalha o bíceps, a parte da frente do braço, você também trabalha o ombro. Fazer agachamento. Tem um treino no CrossFit que eu acho muito legal, que é o Cindy. Você faz 20 minutos, você marca 20 minutos no relógio, e aí você faz 5 barras, 10 flexões e 15 agachamentos. Sem peso, agachamento, 5 barras, 10 flexões e 15 agachamentos. E você descansa a hora que você quiser, né? Você vê quantos ciclos você consegue fazer ali em 20 minutos. Tem muito exercício que dá para você fazer, tem variações de flexão de braço, variações de agachamento, né, até a fundo, elevação de quadril, enfim, dá uma pesquisada assim, tem muita coisa sobre calistenia na internet, até de qualidade, assim, né? O ideal, eu sempre recomendo, se vai aprender com alguém, tente pesquisar perfis que sejam feitos por profissionais, né? Porque também tem tudo sendo feito sobre tudo na internet, e é sempre mais seguro você seguir um perfil que é feito por um profissional da área. Só se você pensar em 3 exercícios, flexão de braço, barra fixa e agachamento, você já fez um treino completo, assim, sabe? Se você tiver um colchonetezinho ali que você vai usar para fazer um abdominal, com 4 exercícios você trabalhou de uma forma bem completa, principalmente para iniciante, o seu corpo. Então dá para fazer bem, assim.
O corpo humano é incrível, né, cara? Um pouco assim a gente consegue fazer coisas incríveis, né? Fica a dica aí pra galera que ouviu esse episódio e falou, putz, vou treinar. Já começa o agachamento aí agora mesmo.
Exatamente, cara. É, o objetivo de vida de muita gente poderia ser, e acho nobre que seja, sentar e levantar do sofá ou sentar e levantar de uma cadeira pro resto da vida sem usar a mão, sem ter que dar impulso, sabe? Só na força ali da perna. Isso aí, quando a gente for mais velho, a gente vai valorizar mais.
Cara, quando eu vou subir escada, eu sempre concentro na musculatura do glúteo e do quadríceps, em vez, tipo, de segurar em corrimão e tudo mais, sim, né? É muito louco quando você começa a concentrar nessas pequenas coisinhas e você sente também aquela musculatura trabalhando em coisas simples, né? É muito louco isso.
Eu tava... Você falou, todo mundo deveria fazer isso, né? Que lá na frente o corpo vai exigir isso. Eu tive uma corrida esse sábado. E aí, a parte da corrida, da prova, dava volta num espaço que era tipo um camping, assim, muito louco. Eu tava exausto já, ritmo caindo. Fazendo quase na reta final, nessa parte do camping, da parte da corrida, tinha uma senhorinha sentada em frente ao trailer dela. Acho que ela devia estar tomando café, alguma coisa. E aí ela tava, tipo, batendo palma e tal, né? Animando a galera. E aí, na hora que eu passei, ela falou... vai lá, muito bem, não sei o quê. Eu queria muito estar fazendo isso, mas eu não posso. Eu falei, nossa, eu aqui morrendo, cara. Foi aquele empurrão final pra eu fechar a prova. E acho que, putz, que deve ter de gente que queria estar praticando, né? Algo e não... por algum motivo, né, de saúde não pode. Acho que é um empurrão que falta. O último tópico que eu queria puxar aqui, acho que é... O que você deixa de dica, de recomendação, de conselho, de qualquer coisa pra galera de tecnologia? Não vou dizer que é normal, mas que tem esse pré-conceito aí que ou você tá numa sala escura codando, né, 12, 14, 16 horas por dia. O que você deixa de recomendação pra essa galera que... É um pouco da ideia do DevRev falar, não, é possível você trabalhar com tech e ter uma rotina, né, saudável.
É, primeiro levantar frequentemente, né, porque aquele papo é real, né, você, né, trabalha muito tempo sentado e eu, que não passo tanto tempo assim sentado no dia, eu já me preocupo em levantar, né, pelo menos a cada hora, no máximo a cada 2 horas levantar e deixar o corpo dar uma esticadinha, né, se você tem uma barra em casa, por exemplo, você não precisa nem fazer barra para usar ela bem, né, você vai lá e se... segura um pouquinho ali, deixa a tua coluna descomprimir um pouquinho e já vai fazer um bem aí pra tua lombar, que você talvez sinta diferença. O grande desafio, talvez, pra todo mundo, assim, é aquilo que eu tava falando, de tentar achar uma atividade que gosta de fazer, assim, sabe? Porque quando a gente vai fazer uma atividade pensando única e exclusivamente no resultado que ela vai trazer, é meio... parecido assim com começar a ler um livro querendo terminar. Você não está absorvendo ali, sabe, a informação que está ali. Você está muito preocupado com o final. E é meio igual viver pensando lá no final, né? Atividade física, racionalmente, você fala para as pessoas, claro, você não prefere ter um final da vida, né? Uma fase adulta, idosa da sua vida, saudável, sem depender dos outros, sendo autônomo, fazendo as coisas. Todo mundo vai dizer que sim. Né? Mas o negócio está tão longe que às vezes não é tangível. Então talvez a coisa mais importante para quem vai começar a fazer exercício ainda jovem, sem ter problema nenhum, o cara às vezes está feliz com o corpo que tem, não quer mudar nada, eu falo que é fé, sabe? Você precisa ter fé. Você tem que ter fé nas coisas boas e nas coisas ruins. Você precisa ter fé que se você não fizer nada, o teu corpo uma hora vai te deixar na mão. E aí você não vai aguentar nem trabalhar. Né, e esse te deixar na mão, às vezes é uma dor nas costas ferrada que vai te dar, porque você tá com os músculos ali da região do tronco fracos, né, que se você tivesse feito flexão, umas flexõezinhas de braço qualquer, uns abdominaizinhos qualquer, regularmente ao longo da vida, você não teria, né, ou você teria 20 anos depois. E fé nas coisas boas também, né, fé no que a atividade física ela vai te proporcionar, né, então a atividade física vai de fato te entregar um corpo mais funcional, vai te entregar uma saúde mental mais no lugar, porque essas coisas não são estáveis, né? Não é porque a gente hoje tá bem, tá feliz, tá descontraído, tá sucesso, tá com tudo em ordem, que o seu corpo e a sua vida vão se manter assim, né? A gente é vivo, né? O organismo é vivo, então a gente tá o tempo todo mudando, né? Outro dia eu respondi uma pergunta no Stories que a menina queria saber como é que ela fazia para manter a massa muscular. Ela não queria ganhar, né? Ela não queria perder, mas também não queria ganhar. Ela queria manter, ela estava muito preocupada com o fato muito conhecido de que mulher, quando faz 3 séries de rosca direta, fica com o braço do dobro do tamanho facilmente.
Levei 1 ano aí pra conseguir 1 centímetro, viu?
É.
E eu puxava 10 quilos, hein, na rosca direta.
Esse é o tipo de pergunta quando a pessoa faz, eu falo, essa nunca treinou, né, pra achar que tem esse tipo de medo, né, de ficar muito grande. Mas enfim, ela queria manter, ela queria que eu falasse, o que que eu faço pra manter minha massa muscular? Eu não quero perder, mas Deus me livre ganhar, né. Eu falei, olha, a vida não é essa coisa reta, né. Se você não faz nada, você não tá mantendo, você tá perdendo. Então você precisa fazer pra manter. E se você fizer muito bem feito e cuidar de tudo, tudo, da alimentação, do sono, do seu treino, for muito foda, você vai conseguir ganhar, você vai conseguir andar pra cima, né? Mas só pra manter, a gente já tinha que se manter, né? Tem até uma frase de um cidadão que faz aniversário junto comigo, que chama Albert Einstein, que ele fala que a vida é como andar de bicicleta, pra manter equilíbrio você precisa continuar se mexendo. É meio isso, assim, sabe? Pra gente manter o que a gente quer, que a gente tá feliz, que a gente tá satisfeito, a gente também tem que fazer. Se você quer mudar alguma coisa, o caminho é óbvio, né? Mas mesmo que você não ache necessário, é melhor começar antes que você ache. Porque as coisas demoram para acontecer, o corpo vai se adaptando aos poucos. Então é meio aquela poupancinha, sabe? De novo, fazer analogia com dinheiro, porque é a coisa mais fácil para as pessoas entenderem. Você deixar para guardar dinheiro para quando ficar velho, quando você já for velho, você não vai juntar muito, não, né? Você começar agora, o juro composto faz o trabalho dele.
Então fica a dica aí pra galera de tecnologia. Principalmente aí, você que dá aquelas tretas. Ah, Diego, tem umas tretas aqui engraçadas na comunidade de tecnologia. Dos carinha que ganha aí 10k euro, né, com 20 anos de idade. Fica esperto aí, que não importa o quanto você ganha, se você continuar sentado 12 horas na sua cadeira de gamer,
exato,
você não vai chegar muito longe, não, e não vai conseguir gastar esse dinheiro o resto da sua vida, não, cara. Então,
médico não resolve, não, viu? Médico não tem comprimidinho pra ganhar massa muscular, não tem comprimidinho pra resolver dor nas costas. Quando a solução do seu problema tiver a ver com o exercício que você deixou de fazer, o médico não tem nada que vai compensar esses anos aí.
Exato. Então, cara, o papo tá muito bom, a gente já tá 1 hora e pouquinho aqui, eu ficaria aqui até amanhã, cara. Tava mó tempão querendo trocar uma ideia contigo, foi um episódio bem bacana, a gente falou de tudo um pouquinho aí. Muito obrigada novamente pela sua participação, foi realmente bem especial você ter aceito esse convite, não é brincadeira, eu fiquei um tempão falando de você.
Ah, muito honrado, muito honrado.
Eu já falei em outros episódios, Saúde na Rotina foi o primeiro canal de vida saudável que eu encontrei. Acompanhei durante muito tempo, acompanho ainda com um pouco menos de frequência porque eu já não tenho mais tempo, né? Tô ficando velho, tô ficando sem agenda. Aí o tempo que eu tenho uso pra dormir, usando o conteúdo aí, ó. Fala que tem que descansar, eu vou descansar.
É isso.
Foi muito bacana encontrar o conteúdo seu e da Daphne também. Um beijão pra Daphne. Eu quero convidar ela qualquer dia pra vir aqui também falar sobre organização, que a gente precisa também, cara. Organização aqui, pra vida saudável, precisa ter organização. Foi bem importante eu encontrar o canal de vocês, conhecer vocês também. E, novamente, muito obrigada. Aí, deixa seus contatos de rede social pra galera te seguir.
Demorou. @ Saúde na Rotina no Twitter e no Instagram. Pra não ter que decorar canal no YouTube, é só botar saudenarotina.com ou saudenarotina.com.br, que no nosso site você também vê todos os nossos vídeos. Obrigado vocês aí pelo convite, uma honra. Prazer te conhecer, entre aspas, agora, né? A gente já se fala aí há anos. Muito legal, assim, eu fico muito feliz quando, enfim, cria relações, por mais diferentes que sejam as relações, com gente há tanto tempo, assim, sabe? É uma das coisas mais legais que tem em criar conteúdo, assim, pra internet, é a gente conhecer pessoas, às vezes mesmo só ali com letrinhas, né? Mas a gente vai se conhecendo. Enfim, eu tava ansioso também pra te conhecer de outra forma. E prazer aí, Rafa, te conhecer. E quando eu for pros Estados Unidos aí, eu vou passar aí só pra dormir uns dias de graça, porque o dólar tá caro.
Mais que bem-vindo, cara. Tem um sofá, agora tem um sofá, tem suplemento. Tá, bike.
Mas a academia é barata.
De graça pra gente.
Não, a academia é barata. Até eu, quando eu fui aí, eu te aviso, você compra uma caminha e tal.
Sim, não. Né? Não, não precisa pagar academia aqui. Você consegue entrar como convidado, né, que eu tô treinando. Então, dá pra guardar um dinheiro aí. Dá.
O bom de ter amigo internacional é que quando ele vir pra cá, fala, ó, tem um Zway aí, né? Traz aí baratinho pra nós, faz vitamina.
Tá vendo? Aí, ó.
Muito
com
bom.
Com certeza.
Maravilhoso.
E falando em rede social também, nos siga no arroba DevHealth no Twitter. Segue também o Dev na Estrada, porque fazemos parte também do Dev na Estrada, apesar de estarmos com um feed independente. Segue eles lá. Não temos Instagram ainda, né, Rafa? Ele vai me matar.
Ficou mudo o microfone aqui na hora que eu falei.
Pô, cara, tá com problema aí.
Não sei o que acontece.
Vamos mandar arrumar esse microfone bugado aí. Novamente, galera, muito obrigada, Diego. Muito obrigada, Rafa, mais uma vez. E até a próxima.
Valeu.
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.